Juliette, você é único no mundo? Ou melhor, você é autêntico?
Será que é mais fácil ser autêntico em uma época que todo mundo quer ter o mesmo cabelo, vestir as mesmas roupas, ir aos mesmos lugares?
Ou será que mora aí a oportunidade de ser você para se destacar aí nessa multidão?
Nesse episódio a gente recebe ela, que é autêntica de verdade e não só mais uma cópia autenticada por aí.
Seja muito bem-vinda, nossa pretinha nada básica. Ayla, chega mais, se aconchega aqui no programa do Bagaço e se apresenta aí para todo mundo te conhecer. Fala brevemente aí sobre seu conteúdo e compartilha os arrobas.
Show, gente. Boa noite, seus nada básicos. Tô falando assim porque eu sei que depois desse podcast ninguém mais vai querer ser básico, hein? Gente, eu sou a Ayla, mais conhecida no Instagram como Uma Pretinha Nada Básica. Meu arroba é arroba AylaEire, mas depois a gente deixa anotado aí, porque eu sei que é um nome diferenciado, porque a minha autenticidade começa aí, entendeu? Minha mãe foi autêntica desde que ela deu meu nome. E eu costumo falar que eu me apresento sendo uma pessoa, uma mulher preta, que tem muito orgulho de ser quem é. Porque eu acho que minha autenticidade começa muito por aí, né? De eu ser uma pessoa preta. E eu não sei se é mais fácil, mais difícil, acho que a gente vai conversar sobre isso. Mas foi algo que me despertou, assim, um desejo de ser quem eu sou, muito latente, que eu tento trazer não só pra mim, mas pra outras pessoas. Então, meu conteúdo, basicamente, é sobre autenticidade preta. E eu tento mostrar pra outras pessoas pretas que elas podem sim ser quem elas são. E é justamente isso que vai levar elas mais longe. Então, muito animada, gente, pra nossa conversa por aqui.
A gente também tá super animada.
Como uma pretinha nada básica faz pra causar na sua mudança de visual? Essa aqui sou eu, a caminho da transformação, e é claro que eu gravei tudo pra vocês, porque vocês adoraram esse formato de vlog, então trouxe aqui o passo a passo da minha mudança de visual. Procurei o barbeiro de favela, que já fez arte no meu cabelo outra vez, e a gente começou raspando todo o meu black. Depois disso foi hora de descolorir, meu Deus do céu, que negócio que arde, viu? Mas deu tudo certo, foi só esperar e pra loiríssima pivete pronta pra passar a tinta. E começamos, foi todo esse processo, demorou muito mais do que esse vídeo acelerado, mas veio aí, estou ruivíssima. E aí, gostaram do resultado?
Não gostei.
Que isso?
Asmei.
Eu tive o prazer de ser da mesma equipe que a Ailinha por um ano e eu sempre admirei muito como que ela se posicionava, se comunicava e ocupava os lugares. Sempre de uma forma muito genuína aos meus olhos. E aí eu queria começar esse episódio perguntando pra você, Ayla. Como que foi o processo de entender quem é você? Pois assim, eu enxergo que esse é o primeiro passo pra gente se tornar uma pessoa mais autêntica. Como que foi pra
Forte,
você?
Forte, né? Achei profundo.
É, eu achei também.
É, a gente já começa aqui, ó. Prá!
Boa! Então, eu acho que eu já nasci uma pessoa muito autêntica, porque quando a gente nasce, a gente é criança, não é a gente que tá se moldando, é muito a nossa família, né? E meus pais sempre me fizeram, assim, me vestiram e me fizeram ser uma criança muito autêntica. Porque quando você é criança, o julgamento é muito menor. Então, eu era modelo de um ano até os 10 anos de idade. Já cheguei, né, dando a cara tapa em desfile, em comercial, várias coisas.
Chique.
Só que quando a gente chegou numa fase da vida ali, a gente sabe como é que é esse universo de padrões e julgamentos. Minha adolescência pra frente, eu falei, não, não quero ser assim, não tô me encaixando, né? Eu vivi numa sociedade onde eu não tinha muitas pessoas parecidas comigo no meu dia a dia, no meu contexto. E isso criou uma trava gigante em mim. Então, dos 17 anos pra frente que eu fui descobrindo quem eu realmente queria ser e onde eu realmente me enxergava, né? E aí foi uma grande virada de chave na minha personalidade, que eu falei, não, pera, quem é a Ayla? E o que ela realmente gosta de fazer? Como ela realmente gosta de se vestir? E eu brinco que teve um momento marcante na minha vida que eu falei, não, eu quero me vestir com algumas coisas que ninguém usaria, que estão ali no guarda-roupa, e eu vou transformar isso em uma coisa muito legal. E foi aí que eu fui descobrindo essa autenticidade, quem que eu queria ser, de fato. E comecei a me apaixonar por ser diferente das outras pessoas.
Né? Ela tem a resposta ali na ponta da língua. Eu senti
língua,
isso.
Né? Parece que a gente mandou as perguntas antes, até. Ô, amiga, mas aí, como que foi esse processo de infância? Porque a visão que eu tenho desse rolê todo já é modelo infantil, é que tem uma, eu imagino que tem, assim, uma pressão estética muito específica e tal, mas a criação que seus pais te deram, então, mesmo com esse trabalho que você fazia quando era criança, foi diferente? Eles já queriam que você crescesse sendo diferenciada, mesmo nesse ambiente que tentam colocar você tanto numa caixinha?
Sim, eu vejo que quando eu era criança não tinha nenhum padrão, assim, sabe? Porque justamente não tinham outras crianças iguais a mim. Isso foi o motivo até de eu fazer muitos comerciais. Precisavam de uma menina pretinha, eu tava lá. Pra compor uma família, pra fazer algum tipo de propaganda. Então, minha mãe, eu lembro que ela sempre me sentava, assim, às vezes no carro, porque apareceu de última hora a oportunidade, e a gente fazia várias trancinhas no meu cabelo, porque esse estilo era muito legal, era diferente. Então, eu vejo que na minha infância eu recebi muito essa base. Só que depois, né, as coisas vão se perdendo aí, porque a gente vem com várias influências, influências da escola, acho que ensino médio é um momento ali que a gente é muito moldado também, mas na base da minha infância eu lembro que eu era muito eu mesma. Pra vocês terem noção, eu fui fazer uma vez uma entrevista, assim, de crianças da agência de modelo que eu fazia parte, e eles perguntaram, qual que é a sua música preferida? E aí todo mundo respondia a música da Xuxa, respondia umas musiquinhas de criança, e eu falei, a minha é Pagode na Casa do Gago, aí todo mundo ficou... Gente, que música é essa? Que criança sabe cantar essa música? Eu falei, nasci e cresci pagodeira, o que que eu posso fazer?
Fui um pagode na casa do gado, e o rango demorou sair, acenava pra ele, ele mati.
Pois é.
Então eu sempre fui essa criança. Sim, e sempre serei, gente. Mas é isso, eu sempre fui uma criança muito tranquila, nada tímida, saía falando com todo mundo por aí. E isso foi trazendo muito de traços que depois, quando eu perdi essa autenticidade e quis recuperar, eu olhei muito pra essa Ayla Mirim, né, que tinha muito essa personalidade forte pra resgatar tudo isso também.
Eu acho que essa parte, né, é verdade, de você ter olhado pra Ayla Mirim. Ayla Mirim, nossa, até parece nome de entidade da Umbanda, desculpa, gente, me lembrei de Exu Mirim aqui. E, enfim, mas o que eu quero dizer é que quando a gente cresce, a gente perde o lúdico, né, que é o que a gente tem quando é criança. E, então, fazer esse resgate do lúdico quando você é mais velho, acaba sendo um pouco mais complicado, assim, para essas pessoas que já, por exemplo, têm alguma profissão mais restrita, advogado, ou engenheiro, que tá sempre de terno, bancário, né, essas coisas. E aí, a minha pergunta é, como foi para você fazer esse resgate, assim, dessa sua infância, de você olhar e falar, não, isso encaixa, isso não encaixa, ou... sem medo de ser feliz, sabe? É vivendo, aprendendo, errando e acertando que a gente vai acertar, reacertar e readequar o meu estilo, sabe?
É, não foi nada fácil, assim, porque eu acho que é muito fácil você viver dentro do padrão. Todo mundo vai te aplaudir, todo mundo vai gostar, todo mundo vai falar, nossa, eu também tenho algo parecido. E pra mim foi muito... de ter coragem para dar esse passo, né? E aí ter a referência da minha infância, do que eu gostava de ser, o quão espontânea eu era, foi muito mais tranquilo para mim de achar um ponto de partida. Mas eu lembro que foi uma fase de conflito interno muito grande. Foi quando eu decidi renovar esse meu guarda-roupa, que eu decidi também buscar referências em quem se parecia mais comigo, né? E aí a gente vai vendo várias pessoas autênticas que a gente consegue acompanhar no Instagram, pessoas que usam roupas ousadas e diferentes, que não tem medo de ser quem elas são. E aí eu fui me baseando todo nesse novo repertório, digamos assim, para me inspirar. E aí um grande momento, assim, da minha vida foi quando as pessoas começaram a me reconhecer por isso. Então hoje em dia, para mim, é muito melhor receber um elogio, nossa, como você é autêntica, do que, nossa, que roupa bonita, como você é bonita e tudo mais. Acho que autêntica é uma coisa que realmente me representa, tanto que eu tatuei aqui, autêntica, no meu braço, para eu lembrar que eu deveria sempre ser a minha versão mais genuína mesmo, né, de quem eu desejava ser ali.
Perfeito. E como que foi durante a adolescência? Você acabou se perdendo ali da Ayla por conta de comparação, por conta de bullying? Rolou alguma coisa? Como que
Nossa,
foi esse
rolou
momento?
Super. Eu acho que é até um tema sensível aquelas, né? Porque a adolescência é um momento muito
alerta de gatilho, gente.
Alerta gatilho. Eu acho que se tiverem pretinhas e pretinhos assistindo, vão me entender muito sobre o momento onde a gente quer ser visto, né? Acho que a adolescência é o momento que a gente mais quer ser visto, a gente quer alcançar ali, chamar a atenção de um crush. E eu lembro, gente, que eu ia pras festas de 15 anos, e aí eu comprava as melhores roupas pra eu estar a mais bonita possível, eu contratava maquiagem, etc. E eu voltava pra casa cabisbaixa, assim, porque nenhum menino tinha olhado pra mim, porque eu ficava naquele, sabe, de me sentir invisível mesmo. E depois de muitos anos, a minha mãe contou que meu pai ia me buscar dessas festas, e depois ele chegava em casa e chorava.
Tadinho.
Porque ele via em mim. sabe? Essa questão de, poxa, não fui notada, poxa, que faltou ali na minha filha? E acho que a sociedade, ela é muito cruel na nossa adolescência, né? Uhum. Então, foi um momento que me doeu muito, e aí como que eu respondi a isso? Eu queria me parecer cada vez mais com as minhas amigas. Então, foi um momento que eu usei aplique, que eu alonguei meu cabelo, que eu alisei meu cabelo, né? Que eu fui virando uma pessoa que depois eu vi que eu tava muito presa nesses padrões, né? E, então, foi uma fase que acho que meu cabelo é a parte que mais resume esse momento, assim. De todas as transformações que eu fazia nele, me afastavam de quem eu queria ser. E, gente, como é libertador passar uma máquina na cabeça? É uma coisa, assim, inexplicável. E hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu tenho 50 cabelos em um mês, sabe? Então, tipo assim, cada dia, se vocês tivessem gravado esse bagaço semana passada, às vezes eu ia estar com outro visual, semana que vem já não prometo nada, que posso estar com outro. Então, é libertador mesmo, né? A gente passar por essa fase, entender ali que a gente não precisa ser igual às pessoas que estão à nossa volta. E ainda bem, né, que a gente pode ser diferente dessas pessoas.
Eu acho que você ainda... Parabéns por essa transição. Eu acho que começa sempre aí. Tem muita gente com 40 anos que ainda não descobriu quem ela realmente é, né? E quem... o seu próprio estilo, sua própria personalidade. Tá sempre ali num reflexo do outro, né? De onde se vive. Ou até mesmo um reflexo do que a gente vê na TV, né? Da mídia e tudo mais. Que isso é uma parte muito importante que impacta muito, não só a nossa personalidade, nosso jeito de se vestir, mas completamente a nossa autoestima, né? Então, eu acho que é esse o ponto que você comentou das festas, né? Que você falava, poxa, eu saía... E por mais que você fosse a menina mais linda, assim, adolescente mais bonita ali da festa, ninguém ia te olhar porque você não tava dentro do padrão que foi estipulado ali, que era um padrão branco, de cabelo liso, comprido, magrinha. E aí, principalmente na adolescência que você tá passando ali pela puberdade, então as meninas que tinham um peito maior ou uma bunda maior, sabe? Um corpão, entre aspas, né? O que se diz ser um corpão, né? Uhum. Então, eram aquelas meninas que eram olhadas, né? Então, Sim. Eu digo isso porque... Nossa, isso me remeteu agora um momento da minha vida que... Nossa senhora, né?
Esse episódio vai ser emocionante.
Vai, não. Eu namorei dos 15 aos 21 anos. Então, pra mim, toda essa construção de personalidade que eu teria vivido na adolescência, eu não vivi. Então, pra mim, eu era a Gabriela... O nome do meu ex-namorado era Luiz. Então, não existia a Gabriela sem Luiz. Não existia a Gabriela sem Luiz. Então, pra mim, quando esse relacionamento acabou, eu me vi numa sinuca de bico. Eu falei, tá, pra onde eu vou agora? Quem eu sou, sabe? Quem é a Gabriela pela Gabriela? E foi aí também que eu tive
Gabriela
esse momento.
Gabriela por Gabriela.
Gabriela por Gabriela. Um sonho. Uma comida. E foi justamente nesse momento que eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que era raspar a lateral do cabelo.
É bom, né, Gabi?
Inclusive, fico fazendo rodízio de lados. E aí eu raspei meu cabelo, comecei a pintar meu cabelo, e aí você fala, comecei a fazer mais tatuagens, aí você fala, putz, eu posso ser eu mesma, sabe? Eu posso me expressar do jeito que eu quero. Mas eu queria dizer também nesse ponto da adolescência, de que... Eu sempre, que eu falei, me tocou muito no momento que quando eu tinha, acho que eu tinha 13 anos, alguma coisa assim, 13, 14 anos. E eu fui uma menina que eu menstruei muito cedo, eu menstruei com 10 anos, né? Então, é muito cedo pra mim, na época, né? Hoje a gente vê com as questões hormonais, enfim. E aí eu era uma das únicas meninas que já tinha menstruado, então eu tive o estirão muito cedo, tudo mais, piriri pororó. E aí sempre é aquela coisa, tipo, porque você não tem peito? Não sei o que lá. E aí você punha o bojo, né? Não sei o que, aquele sutiã desconfortável que apertava tudo. E eu sempre fui a menina, tipo, eu nunca gostei do meu cabelo muito comprido, porque eu sempre tive muito calor, eu sempre suei muito. E aí todas as minhas amigas tinham aquele cabelo compridão, e aí eu tinha o cabelo curto, E aí eu já me sentia um pouco desnorteada, então eu sempre fui mais amiga de meninos nessa época. Porque era tipo, não, é muito mais fácil, sabe? Não, é muito mais tranquilo ser amiga de menino. Porque menino não tem todo esse drama. Que toda aquela questão de rivalidade feminina que começa naquela época.
Que bizarro, né? Essa questão de gênero, como atravessa tudo na nossa vida.
Não, bizarro. E aí eu lembro vividamente de um dia que eu chorei, assim, com a minha tia. Que eu queria muito, muito, muito mesmo ir no paintball. Inclusive, levei pra terapia isso com 25 anos. Eu falei, eu queria muito ir pro paintball, muito mesmo. E meu pai não deixou. Aí ele falou assim, não, você não vai... Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, porque só vai menino. Você não vai sozinha com eles. Você não vai sozinha com os meninos. Eu falei, pai, mas eu quero ir jogar paintball, sabe? Tipo, quero... Não, isso você não vai fazer. Aí eu fiquei muito brava. E eu até falei pra minha tia, ele queria que eu fosse o quê? No shopping com as minhas amigas e atrás de menino? Porque naquela época era aqueles rolezinhos, né? Ele queria que eu fizesse isso. E paranana, sabe? Tipo, e aí eu fiquei arrasada, chorei muito, fiquei decepcionadíssima. E aí, naquela época, ainda não entendia também essa questão de machismo e tudo mais, porque eu vim de uma família um pouco mais conservadora, assim, em questão de costumes, o cidadão de bem, não é mesmo?
Uhum.
E aí, quando você vai ficando mais velho, que você vai vendo essas coisas. E aí, quando a minha mudança realmente foi depois do meu relacionamento ali, que eu tava na faculdade, e aí eu falei, cara... Porra, tem muita coisa que eu tô vendo aqui que não bate. E aí foi também quando eu entrei no coletivo. E aí eu comecei a estudar um pouco mais. E você fala, meu, olha o nível de pressão que a gente sofre num momento tão sensível e vulnerável da nossa vida, sabe? Quando a gente fala que crianças são maldosas e que adolescentes são maldosos, eles são mesmo, gente, sabe? Porque você só vê depois, assim, que você fala. Eu era muito maldosa e eu vejo isso hoje. Eu falo, cara... Se eu fizesse tudo isso... Imagina quantas pessoas eu impactei, sabe? De fazer o bullying que eu fazia e o bullying que eu sofri. Porque, pô, a gente tem 20 e poucos anos, não se falava muito de bullying quando a gente era criança.
Sim. Não.
Era zoação. Brincadeira, né?
Zoeira. Brincadeira.
E aí quando você vai ficando mais velho, você vê. Mas enfim, disse tudo isso pra desabafar, não é mesmo? Então, se você é BH7 e está me ouvindo, desculpe o desabafo, não é mesmo? Mas estamos em casa.
Eu acho que esse episódio vai ser uma terapia coletiva, porque eu vou desabafar também.
Mas eu queria perguntar justamente isso, se vocês têm em algum momento, tipo, vocês perceberam que vocês estavam se perdendo ali, aí ela comentou, né, que quando ela percebeu que ela tinha perdido ali, ela começou a retornar ali. E eu pergunto pra você, certo?
Então, no meu caso, assim, a minha construção foi diferente. Vocês têm questões de gênero, a Ailinha tem uma questão racial. Eu tive uma questão de orientação sexual, né? Então, eu sei que eu sou bissexual desde o pré. De verdade. Então, eu acabei crescendo, aí eu cresci numa família evangélica... E aí eu cresci em uma igreja evangélica que me podava muito, que tinha uma cultura muito severa nesse sentido, diferente de algumas vertentes que a gente vê hoje e tudo mais. E isso não foi, não foi bom pra mim crescer nesse ambiente. E aí eu acho que eu não cheguei a me desenvolver por completo essa questão da autenticidade, porque eu sempre fui reduzido. E eu me reduzi, eu me coloquei nesse lugar. Pelo ambiente que eu tava vivendo e tudo mais. Pela minha família, que tinha uma conduta muito diferente do que elas tiveram anos depois. Mas, mesmo assim, esses primeiros anos impactaram muito. Então, é um rolê que eu sempre fico pensando. Qual que é o Sérgio autêntico? Sempre quando eu vou fazer uma coisa, eu passo isso pela minha cabeça. E é assunto de terapia. Quem sou eu de verdade? E aí se esbarra em coisas muito frequentes. Então, por exemplo, criar conteúdo pra internet. Pô, o que eu gosto mesmo de falar? Mas qual que é o meu tom de voz? Será que eu sou mais assim ou assado? Em coisas básicas. Aí eu não me encontro. Eu nunca me encontro. Mas acho que o momento que eu vivi essa virada de chave e eu comecei a me perceber, acho que foi por etapas, né? Ensino médio, porque aí eu fiz uma escola que era longe do meu bairro, praticamente outra cidade. Então, era 100% novo. Eu não conhecia ninguém. E eu morava longe dos meus pais. Quer dizer, morava não. A escola ficava longe dos meus pais. Então,
já tinha um quesito de menos medo, né? De ser julgado, de ser percebido ali.
E de chegar à comunicação nos meus pais, entendeu? Mesmo porque... Como os meus pais são professores e eu estudei até antes do ensino médio no meu bairro. E professor, tudo se conhece, gente. Tudo se conhece. E aí, eu fiz até uma pesquisa quando eu entrei na ETEC. Eu fiquei, será que tem alguma conexão? Fui perguntando assim pros meus pais, sondando se conhecia os professores e não tinha nenhuma conexão lá. Porque eu estudava antes em São Miguel e depois fui estudar em São Mateus, que é tipo... uma hora de carro. E aí, o ensino médio foi essa fase que eu comecei a me perceber. Aí tive todos os dramas de adolescente. Minha pele era terrível. Eu tava descobrindo sobre minha orientação sexual lá naquele momento. Comecei a descobrir também sobre o que a gente chama de performance de gênero. Será que eu sou mais afeminado? Será que eu sou mais masculino? E fui explorando isso. E aí fui sofrendo várias coisas por ser assim ou assado.
Uhum.
Teve uma época que eu não sei se eu já contei isso no podcast. Não sei se teve um episódio que teve essa deixa. Mas uma época que minha pele tava tão ruim de acne que eu não saía da sala e de aula, e eu preferia ambientes escuros, porque eu não queria que as pessoas percebessem que eu tinha acne.
Uhum.
Então, assim, muitas travas, a vida inteira, me colocando nessas travas, né? Porque tudo bem ter acne, tudo bem ser bissexual, foda-se, né? Mas o ambiente que a gente se coloca, que colocam a gente, na verdade. E aí eu acho que faculdade foi outro momento, porque mesmas características e mais maduro. E eu acho que a virada de chave mesmo foi quando eu fui morar em outro país, em Portugal. Porque aí eu saí da rotina também dos meus pais. Coitada, parece que eu só tô falando mal dos meus pais, né? Mas eles não têm culpa disso. É o ambiente familiar que a gente cresce, vive, e não necessariamente eles têm culpa de tudo o que eu sofri. E, enfim, eles não me fizeram sofrer de propósito. Acho que essa é a questão. E aí, morar em outro país, tá na minha rotina, no meu sistema, pessoas novas, um livro em branco, aí eu fui começando cada vez mais a perceber. E eu acho que agora, morando sozinho também, quer dizer, com meu namorado, saindo da casa dos pais, é outra fase. Então, eu me perco. Se você fala Sérgio por Sérgio, eu vou falar, não sei. Eu vou ficar nessa dúvida, não vou ter uma resposta como a Ayla tem, que eu admiro muito.
Uhum.
Uma pretinha nada básica que não sei o que, não sei o que lá e parararararar. Uhum. Minha criação foi diferente.
Eu acho que passa também por muitas construções, não só internas, mas do ambiente que a gente está inserido, né? Eu falo que foi fácil, que eu tenho na ponta da língua, mas eu não tive desde o começo também não, né? Eu acho que hoje tá muito fresco porque eu construí uma persona de quem eu queria ser no Instagram, parei para pensar sobre isso, mas também é muito difícil, porque eu já recebi até feedbacks, tá? Você é uma pretinha nada básica nas suas roupas, no seu cabelo, mas você também tem que se posicionar, falar assim, se entender assim, acho que isso tudo é uma construção, né? E pra mim, a virada de chave também veio muito de entender que eu podia ser a Ayla quietinha no meu canto, eu podia ser a Ayla que segue os padrões, ou eu podia ser uma pretinha nada básica que todo mundo ia ter motivos pra me julgar, porque as pessoas não cansam de julgar.
Exato.
Independente da sua escolha, né? Então eu entendi que, já que vão me julgar, deixa eu dar motivos legais pra eles fazerem isso, né? Então vamos realmente dar o que falar, vamos realmente ser alguém que cause e que marque, né, o ambiente ali, não por ser só mais uma pessoa, porque eu acho que eu já sempre fui uma pessoa diferente no meu contexto, tinham poucas pessoas pretas no ambiente que eu estava inserida, mas se você olha, hoje em dia até, tem muitos padrões dentro das pessoas pretas que são bem aceitas, digamos assim, na sociedade. Beleza, eu sou uma pessoa preta, mas eu sou aquela blogueira que tem a roupa que parece que é milionária, que tem o cabelo liso e usa uma lace lisa. Não, não é necessariamente. Eu quero ser aceita porque eu sou a Ayla, que troca de cabelo todo dia, que já teve cabelo rosa, que toda hora gosta de mudar e gosta de vestir roupa neon e etc, entendeu? Então, eu acho que se a gente entende que o lugar é esse, falem bem, falem mal, mas vão estar falando de mim no sentido de que isso não vai moldar quem eu sou, a vida fica muito mais fácil de achar e perceber essa autenticidade, né?
Eu acho que uma coisa que o Sérgio disse de encontrar o tom de voz, encontrar não sei o que lá, uma característica minha que nunca mudou, desde criança eu ouço a mesma coisa, nossa, Gabriela, você é muito cara de pau. Nossa, Gabriela, você é muito cara de pau.
Mesmo.
E eu desde sempre fui assim, eu sempre vou ser. E eu realmente sou assim, eu sou muito cara de pau. Meu namorado fala, meu, não tem onde caber essa sua cara de pau, sabe? No sentido de eu falar pra um restaurante, tipo, me mandar uma sobremesa porque ele errou o meu pedido, sabe? Ah, mas você podia mandar uma sobremesa, né? Você errou, você faltou aqui, né? E eles mandarem. Mas é justamente esse ponto de rede social, de encontrar tom de voz, que aí eu comecei a fazer os conteúdos de banheiro, que inclusive foi uma fala do Sérgio e do Marcos, de tipo, não, comecei a falar abertamente sobre cocô, sobre ir no banheiro, sobre essas coisas, depois que eu conheci você, Gabriela. E eu falei, gente, isso pra mim é tão natural, sabe? Eu acho que eu, desde sempre eu ouvi, eu cresci num ambiente mais um pouco escrachado, assim, então eu sempre fui mais escrachada. E você aceitar essa sua parte, né? Aceitar os prós e os contras de você ser assim, ou de você não ser assado, é muito natural e é muito em construção, né? Então, vai ter dia que você vai falar, foda-se, eu não quero mais isso. Eu gostaria de viver no padrão, sabe? Eu gostaria de não ter dificuldades de nada. Ou você chegar e bater no peito e abraçar aquilo e falar, não, cara, eu sou assim, é isso, sabe? Isso, infelizmente, eu não tenho como mudar, sabe? É a minha essência. Uhum. Eu não tô te machucando. Eu não tô afetando o outro com isso.
Uhum. Sim.
Então, tipo, eu não tenho por que mudar.
E eu acho que também a gente não pode julgar quem vive no padrão. Porque é igual ela falou. É o confortável,
sim,
né?
Sim.
É. Às vezes a pessoa não quer viver esse desconforto constante de ser diferente, de se posicionar. E acho que é uma escolha, né?
Uma vez eu até falei pros meus irmãos, assim, porque acho que até em questões familiares, assim, a gente demorou muito pra, digamos, assumir de forma mais aberta, assim, a nossa negritude. Tipo, ó, vou usar essas roupas, uhum, como dizem meus irmãos, porque essa é roupa de negrão, entendeu? Tipo, umas coisas assim, bem representativas. Eu vi que eu dei esse pontapé inicial, né, nossa adolescência barra vida adulta, mas eu sempre deixei muito claro pra eles. Falei, gente, quando você assume ser uma pessoa autêntica, você tem que entender que todo dia as pessoas vão estar te olhando. Até nos dias que você não quer que ninguém te olhe. Uhum. Eu já tive o cabelo todo rosa. Uhum. Eu sabia que qualquer lugar que eu fosse, uma criança ia ficar olhando assim pra mim. Tipo, meu Deus, que legal. Então, caramba, meu Deus, que diferente.
Estive aí também.
Você entender. Você entender que todo dia você vai chamar atenção. E aí você tem que lidar bem com isso até nos dias que você não quer que ninguém olhe pra você. Então, acho que é muito de você conseguir lidar com críticas, seja ignorando elas, entrou aqui, sai aqui, seja abraçando, né? Então, acho que a Gabi, por exemplo, Gabi, você é muito cara de pau. Nossa, que bom que você falou isso. É isso que eu quero ser. É cara de pau mesmo que eu quero ser, sabe? Então, você vê também o que é característico da sua personalidade como uma qualidade sua, única. Porque eu falo muito que cada pessoa tem alguma coisa pra entregar. Se você se adequa num padrão específico, você tá deixando de entregar uma coisa que às vezes só você ia contribuir.
Uhum.
E que nem o Sérgio falou, não é fácil também. Tipo, você ter essa coragem de falar, eu vou entregar isso pro mundo. Porque tem as pessoas que vão te aplaudir, tem as pessoas que vão falar, putz, podia ter ficado quieto. E você tem que estar bem pra lidar com isso, né? Então acho que é muito de momento e de você entender se você tá também preparado pra isso ou não, né?
Você disse uma coisa das pessoas vão te olhar onde quer que seja. Já passei por isso também, pinto meu cabelo. E eu trabalhava numa multinacional que era americana, então todo mundo, por mais que não tinha dress code, eu era a menina do marketing, sabe?
Uhum.
Então eu ia com umas roupas mais casuais, ou com umas roupas um pouco mais... Não padrão preto e branco azul, sabe?
Uhum.
Eu colocava um vermelho, ou colocava uma cor mais chamativa, ou ia com um vestido diferente, uma meia calça colorida, essas coisas. E eu passava no corredor, eu era a única pessoa de cabelo colorido ali. E todo mundo me olhava, porque era uma coisa de, tipo, minha Nossa Senhora, o que que essa menina está fazendo aqui? Inclusive, teve uma ação de Páscoa que a gente foi numa comunidade carente, que era do lado da empresa, entregar chocolate na escola. E eu fiquei com aquela fantasia de coelhão, sabe? Com orelha de coelho, coelho, macacão de coelho, andando pela empresa e todo mundo mina. E eu passava e falava, Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Sabe? Tipo, aí todo mundo, minha Nossa Senhora, o que essa mulher está fazendo aqui, sabe? E é muito isso, de você abraçar e falar, meu, é isso aí, sabe? Tipo, eu não tô machucando ninguém, não tô fazendo mal pra ninguém, eu sendo... eu mesma, uhum, né? Então, uhum, tem esse ponto. E aí, eu queria comentar nessa questão de, tipo, o que eu sou no trabalho, o que eu sou em casa, o que eu sou com os meus amigos, o que eu sou com a minha família. Você é a mesma coisa que você mostra na rede social, sabe? E aí, eu queria saber se você tem essa chavinha de, tipo, não, na rede social eu sou uma coisa, mostro até X, mas pessoalmente eu sou outro.
Pô, acho que essa é uma excelente pergunta, porque foi uma reflexão muito difícil pra mim entender como é que eu ia ser nada básica no ambiente corporativo que às vezes exige tanta formalidade.
Uhum.
Né? E eu entendi que não necessariamente eu preciso separar as Aylas. A Ayla da minha vida pessoal, a Ayla do Instagram e a Ayla do corporativo. Né? Porque hoje eu também estou inserida no ambiente corporativo, além do meu foco nas redes sociais. Mas eu vi que às vezes só tem formas diferentes de compartilhar essa autenticidade. Então eu não deixo de ser eu mesma e às vezes aparecer com cabelo curtinho e colorido num evento do trabalho. Eu acho que é parte de quem eu sou, uhum, e eu vou seguir fazendo isso. Ou então, por muitas vezes na empresa que eu fiz parte, eu apareci lá uma semana com cabelo, no outro dia... Acho que o Sérgio já viveu isso. Às vezes no mesmo dia eu tava com dois cabelos diferentes.
Não, no evento da empresa ela tá... Pá. Aí chega na noite no happy hour, ela já tava com outro
Tirei
com
a lace,
cabelo, a maquiagem mudou.
Exatamente. E foi um processo honesto eu entender isso, porque, claro, sou autêntica, gosto de defender isso, mas eu tenho inseguranças também. Uhum. Né? Então, tinha momentos que eu pensei, poxa, será que vou me encarar diferente no trabalho por conta disso? E aí também foi outra construção de entender uhum. que eu não deveria me importar com isso e eu deveria defender, justamente porque aí eles iam ver quem eu verdadeiramente era. Uhum. O que acontece é, na minha vida pessoal, eu sou 100% essa pessoa que eu gosto e que eu acredito ser o tempo todo. No Instagram, eu, às vezes, miro muito a persona Ayla, a personagem ali de uma pretinha nada básica, pra eu conseguir passar isso, às vezes, até com mais foco e mais intensidade do que na vida real, porque eu quero levar essa mensagem pras pessoas que me seguem e encorajar elas. Uhum. Então, tem todo um personagem. E aí, no corporativo, eu faço isso tanto na minha vestimenta, na minha forma de me expressar visualmente, como nas minhas ações. Então, eu nunca fui... Nunca é muito forte, mas eu tento não me moldar ao padrão da empresa. Às vezes, tem pessoas ali que puxam saco e crescem na carreira por conta uhum. disso. Eu expresso minha autenticidade, talvez, de uma forma mais séria, mas sem abrir mão de quem eu sou e do que eu acredito também por forma das minhas atitudes, né? Por meio delas. Então, eu acho que a gente carrega essa essência e ela só se materializa de formas diferentes no nosso dia a dia, né?
Total.
Como uma pretinha nada básica influencia as pessoas ao seu redor a serem autênticas e nada básicas também. Vou mostrar pra vocês hoje como foi a tour de pintar o cabelo do meu irmão de 10 anos de verde, porque ele falou que o cabelo dele tava normal demais. Olha só a alegria da criança quando foi preparar o cabelo pra ser descolorido pra depois pintar. E olha a cara da minha mãe de quem tava fazendo isso pela quarta vez. Todos os outros filhos já descoloriram o cabelo em algum momento e essa missão sobrou pra ela. Aqui já eram por volta de 11 da noite, o Bernardo tava com a energia a todo vapor, ele só foi parar quieto quando a água gelada entrou na cabeça. Mas dava pra ver que ele tava se divertindo em todo o processo. Quando a tinta verde chegou então, ficou feliz da vida. E é isso que eu queria falar pra vocês, como é importante a gente estimular a autenticidade das crianças pra que elas entendam que elas podem ser bonitas de formas muito diferentes do jeito que elas quiserem ser.
Pra mim tá sendo esse processo contínuo, né? Eu digo que eu ainda não achei minha voz, não achei quem o Sérgio é. É um processo de construção. E uma coisa que aconteceu nessa semana, inclusive, é... Eu trabalho numa startup e a gente não tem escritório. A gente trabalha em coworking, na rede lá do WeWork, tá, não sei o quê. E o prédio que a gente trabalha em específico é um prédio que pertence ao Bradesco, mas que tem um WeWork lá dentro. Uhum. E trabalham gente do Bradesco, que é um bancão, e outras startups mais sérias também, inclusive no nosso andar. E aí, conversando com alguns colegas do trabalho, a gente já... pegou e refletiu, nossa, não tem ninguém diferente aqui nessa empresa, sabe, você olha todo mundo igual, com aquela camisa azul, sabe, padrão assim, as mulheres uhum. às vezes com vestido ou com terninho, e aí a gente pensando assim, pô, acho que a gente aqui vai ter que ser os diferentes daqui, né?
Você quer abrir a porta, né?
Exato, e aí eu às vezes ouso assim, gosto muito de uma jaqueta meio puff que eu tenho, que eu comprei em Brechó, é super... Antigona, que eu acho estilosa, pelo menos, me agrada. E essa semana eu parei e pensei, quer saber? Vou hoje bem vibes, assim. Peguei uma camisa também de brechó que eu tenho, botei uma camiseta branca por baixo, peguei um jeans mais larguinho, assim, azul, e meti uma papete, que agora eu tô dessa.
Nossa, aí você lacrou muito. Eu tava achando ótimo, mas a papete pra mim foi ali o auge.
É que a papete é você assumir e falar, não, gente, eu uso exato. Papete.
Inclusive, eu uso papete, tá, gente?
Eu uso papete. E ainda fui com uma eco bag. Fui com uma eco bag, meti o notebook, fui lá. Tô nem aí. E vivi a vida. E foi mais um dia normal. Algumas pessoas me olharam assim, pegou o elevador, sabe? Mas eu saí leve, me senti eu. Fui eu, mas eu, assim, naquele dia. E eu acho que é isso. Pequenos momentos, né?
É. Nossa, arrasou. Mas você sabe que quando me perguntam... Eu tava fazendo entrevista de emprego, né, e tal. Quando você faz e quando te perguntam, mas o que, que você busca, né? O que, que você quer? Eu falo, eu quero um lugar onde eu posso ser eu mesma. Uhum. Onde você não vai encrencar com a roupa que eu tô usando, porque isso não vai afetar o meu trabalho. Eu não quero que você uhum. olhe meu cabelo colorido e pense que eu trabalho menos porque eu sou jovem. Ou porque... porque ela é mais doidinha, sabe? Porque ainda assim, no mercado de trabalho, essa questão de corte de cabelo ou de roupa que você usa, uhum. ainda é muito mal vista, né? Então, dependendo da empresa, né? Se não for uma startup ou uma empresa quando é uma empresa um pouco mais conservadora, assim, eu me sinto desconfortável de estar assim, sabe? Por mais que, ah, não tem dress code, uhum. Mas...
Mas todo mundo tá igual.
Exatamente.
Aquele dress code oculto.
É, mas aí é você bater no peito e também assumir. Falar, não, eu vou ser assim, então eu vou ser assim, sabe? Uhum. Desde que eu esteja dentro das regras ali de, sei lá, não ir de biquíni pro trabalho, né? Porque também cabe ocasiões, né, gente? Eu vou continuar sendo eu mesma. E aí tem esse ponto de autenticidade que o Sérgio falou assim, ah, tem pessoas que são padrão e tudo bem, sabe? Elas estão ali. Uhum. E tem pessoas que é o que elas são, né? Tipo de, esse é o padrão dela e isso é o que ela é, nessa questão de autenticidade, né? Da minha personalidade é isso, gente. Eu estou satisfeita com o que eu sou, sabe? Estou em constante desconstrução ou em construção do que eu sou. E a pessoa já fala, meu, eu sou assim, sabe?
Uhum. É porque acho que às vezes a gente foca muito a autenticidade no ser diferente, né? Exato. Mas não necessariamente. É. A autenticidade é você ser quem você é, né? E aí você tentar, às vezes, puxar, forçar um diferente, você tá indo pra outro uhum. padrão, ou então pra outro molde que não te cabe também, né? Isso depende de pessoa pra pessoa.
Nossa, uhum. total.
É, eu acho que você disse... Esse ponto é muito crucial, né? De que quando... Bom, até em meados ali de 2015, 2016, assim, você não via muita gente de cabelo colorido na rua. Uhum. Por quê? Porque era muito difícil achar tinta, era muito difícil você pintar o cabelo, era muito complicado, sabe? Tipo, não é também que as pessoas não queriam, as pessoas não encontravam produto pra isso, sabe?
Não uhum. tinha referencial,
e tem isso
né?
também. Exato, aí você vê a Marimun, sabe?
O Marco.
Poxa, Marimun, referência de cabelo colorido ali há anos, sabe? E aí também começa com os produtos para cabelo cacheados, crespos. Então as pessoas começam a assumir esses cabelos porque tem produto para cuidar disso, né?
Sim.
Então você ser o que você é ou não ser o que você é por uma limitação de mercado é muito difícil também, né?
Uhum.
Então esse ponto de dificuldade de acesso para as coisas... Também é uma questão, né? Mas só uma reflexão, não tenho pergunta nenhuma. Era só isso mesmo. Eu acho que vou deixar para vocês refletirem da questão do mercado em si e do capitalismo como um todo, no sentido de...
Uhum.
Ah, então a partir do momento que ele me vê como um consumidor, sabe? Então eu existo.
Fato.
Então a geração Z... Ah, agora ela tá comprando, então eles existem, sabe? Então... Agora
Sim.
a gente pode fazer produto pra esse público.
Sobre corporativo ainda, teve uma coisa que também pra mim foi bem legal. A Ayla tava comigo nesse momento, inclusive. A gente tava fazendo o evento e teve uma palestra de uma pessoa chamada Mariana com Y.
Perfeita.
E ela tem uma empresa que é a Humor Lab. Faz palestra, treinamento e tal, não sei o quê. Mas o que ela falou e me pegou foi sobre você... Ser livre pra ser engraçado no trabalho.
Uhum.
Divertido, leve. Essa leveza. Vida leve, sem positividade tóxica. Eu até acho que a bio dela no Instagram. E aí eu parei e pensei, cara, eu sou a pessoa que solta uma piadinha na reunião. Que eu não aguento. E eu sou essa pessoa.
Uhum.
E quantas vezes eu me podei?
Total.
Entende? Quantas vezes? E aí eu acho que são esses fragmentos de quem é o Sérgio... Que em momentos do cotidiano eu vou encontrando e falo, não, peraí, esse daqui sou eu, deixa eu colocar aqui mais pra dentro, porque quando isso acontecer de novo eu vou deixar fluir.
Então.
Essas piadinhas, momentos assim, eu não aguento, gente. Tá numa reunião séria de resultado e eu, pá, solto uma. Não aguento.
Mas é isso que torna o ambiente mais legal, né? Eu acho que isso que é... Por isso você não tem que se podar. E até uma coisa que você falou agora que me chamou muita atenção é que você ainda tá construindo sua voz, né? Eu tenho uma mentora de carreira, a Darla, que ela fala muito no Instagram dela sobre marca pessoal, né, e carreira também, etc. E uma uhum. coisa que ela fala, é uma pergunta que ela recebe muito é, ah, como eu construo minha marca pessoal? Aí ela fala assim, ela sempre chama as seguidoras delas de Miggles, né? E aí ela fala, Miggles, você não tá construindo sua marca pessoal, você já tem uma, todo mundo tem uma, você só precisa identificar uhum. qual é e fortalecer ela, né? E o Sérgio, ele tem muito isso, né, dessa marca pessoal, e ele acabou de falar isso, né? Eu sou a pessoa que solta piadinha nas reuniões, então acho que é muito disso, né? Sua marca pessoal já tem várias características, é só juntar os pontos, né? E acho que isso acontece não só com você, mas com muita gente. Eu te passei por esse momento também de juntar tudo que compunha a Ayla marca pessoal e o que, que eu queria expressar, e aí depois só consolidar isso numa pretinha nada básica. Acho que o caminho é muito de ir construindo, juntando o que você quer manter, às vezes o que você quer reforçar, o que você não quer reforçar, pra você chegar no, nessa sua voz, né? E esse processo é muito gostoso
Perfeito.
Também.
Ah, eu quero encontrar 100% o Sérgio, mas talvez eu nunca encontre.
Talvez
é
você já
seja. Porque o Sérgio tá mudando, né? Sempre.
É, talvez.
Tem esse ponto. Geminiano. E esse é você também. Talvez essa constante mudança é o 100% Sérgio, sabe?
Verdade.
Porque você não se contenta em estar parado, você não se contenta em ser apenas isso, sabe? Você tá sempre querendo ser algo além, aquém, pra lá, pra cá, sabe? Então, ter essa fluidez também de construção, né? E de ser quem você é. Também é libertador, né? Então, pode ser que a Ayla hoje use roupas neon. Pode ser que amanhã ela não goste mais de neon. E tá tudo bem, sabe?
Uhum.
E o que cabe é você de falar, nossa, mas ela usava neon até ontem, por que ela não tá mais usando, sabe? Então, você também que fica julgando as pessoas, gente, cala a boca, sabe? Fica quietinho.
Com todo respeito, por favor.
Com todo respeito, gente. Fecha a matraca, porque você vai ganhar muito mais, sabe? O que você ganha falando, chegando lá e comentando pessoa? Não, porque, nossa, nada a ver que... Que óculos feio. Não gostou, não compra pra você, anjo. Beijos,
exatamente.
Tem gente que gosta, sabe?
Nossa, isso acontece muito comigo quando eu troco de cabelo. E a pessoa fala, a pessoa não tá muito acostumada e fala, nossa, por que você fez isso? Eu gostava tanto antes. Aí eu falo, tipo, faz você também. Eu te passo o número de cabeleireiro ali, né? Aí eu falo, ou então eu falo, nossa, sério, eu tô preferindo tanto agora. Mas relaxa, daqui a pouco volta. Aquela... Cabelo cresce,
exatamente,
né?
Exatamente isso.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
Ah, mas você ama chamar atenção, gente. Minha beleza não permite eu ser básica. Eu posso estar com look básico, com maquiagem básica, mas eu vou chamar atenção onde eu chegar porque eu sou bonita.
Mas, ó, pra gente chegar nos finalmente daquele episódio, eu tenho uma pergunta bem cabeluda pra soltar.
Eita!
Falando
tá
em cabelo?
Todo mundo falando em cabelo? O que, que vocês falariam pra vocês ali na infância, na adolescente, nesses momentos difíceis, que ajudaria vocês a se encontrarem e serem mais autênticos? Tem alguma mensagem, sim, sabe?
Caraca.
A Ayla do futuro chegou.
Nossa.
E falou pra Ayla do passado e pá!
Tá aí.
Isso vai desbloquear?
Tá
tem
aí.
Alguma coisa?
Eu tenho!
Então venha.
Acho que eu falaria assim, tá vendo todas essas pessoas que você tenta agradar? Daqui a alguns anos, elas que vão estar sendo as pessoas que se inspiram em você. Porque eu acho que você ia ter
Nossa.
Me limitado muito menos, sabe?
Lacradora.
Porque isso acontece de Nossa. Fato. As pessoas que eu ficava endeusando, que eu olhava assim, nossa, essa pessoa é tudo, queria ter a vida dela, são as pessoas que curtem minhas coisas hoje. As pessoas que às vezes vêm me pedir opinião. Então eu ia falar, minha filha, é você a referência que você tá buscando? Acorda, menina.
Sérgio, você.
Nossa, jogou pra mim?
Lógico.
Bosta. Eu esperava ser o último da fila. Tá, eu acho que pra mim, eu falaria que tudo bem você explorar e você se permitir escolher algo que as outras pessoas e principalmente a sua rede familiar não vai gostar.
Uhum.
Tá tudo bem. Eu acho que isso aceleraria alguma coisa. Mesmo que a gente... fale que, pô, não existe tempo pra cada coisa, né? Mas na minha história pessoal, eu até gostaria que alguns processos fossem mais rápidos. Mas acho que é isso. E você, Gabi? Agora não tem onde mais fugir.
Pois
responda.
É,
essa
hora.
Eu tive um passinho a mais pra pensar aqui. É, a primeira coisa que eu falaria é não use calça cintura baixa. Você não fica bem nisso, é horrível, e ninguém fica bem nisso. Enfim, nossa, mas eu falaria muito isso. E moleca, porque deixa o pé fedir. Esses dois pontos. Mas agora falando sério, eu com certeza falaria que... Alô, Gabriela do passado, nada está sob o seu controle, sabe?
Nossa.
Você não consegue controlar tudo. Deixar, às vezes, as rédeas da vida, as rédeas das decisões, pra uma decisão mais simples ou pra um... Deixa a vida me levar, sabe?
Uhum.
Porque eu tinha muito essa questão de querer ter tudo na mão e no meu controle. E quando as coisas saíram do controle foi quando eu comecei a me sair dos trilhos, assim.
Uhum.
Comecei a ter alguns problemas ali de ansiedade e tudo mais. Então, Eu acho que esse ponto de controle eu super falaria pra mim. E talvez a mesma coisa do Sérgio, dos pais, de parentes, assim. Não deixe com que eles te punham numa caixa, sabe? Uhum. Você não precisa ter medo deles. Eu acho que esse é o ponto. Por muito tempo eu tive medo de ser quem eu era. Medo de me expressar, medo de impor minha opinião. Medo de me mostrar pra uma banalidade ali de hierarquia, assim, sabe? Uhum. De, não, eles são meus pais, sabe? É, entender que respeito é diferente de medo. Que você, por estar no mesmo teto, não tem que aceitar as mesmas coisas, sabe? Então, não ter medo.
E acho que às vezes, Gabi, isso me deu um insight, assim, não só a nível de, pô, não concordo com o que eles fazem, mas vocês já pararam pra pensar que chega um momento da vida que a gente que inspira os nossos pais?
Uhum.
E que legal é eles se inspirarem nessa disruptura. Nossa, que sim. A gente teve coragem de fazer com eles, né? E eles olharem, putz, nunca pensei por esse lado, minha filha tem razão. E agora,
sim,
ela é a pessoa que tá me ensinando alguma coisa.
Uhum.
Se a gente só segue o que eles pensam, às vezes a gente não vai ensinar nada pra eles de volta também.
Com certeza. É aquela frase de professor, né? Tipo, ah, professor, você me ensina muito. Ele fala, não, gente, eu aprendo todo dia algo com vocês, né?
Exato, então, exato.
Uhum. É isso. Ai, nossa, gente, foi uma reflexão, né?
Chore se você chorou.
Ai, gente, foi uma vibe de sentimental com cápsula do tempo. O que você falaria pra você do passado, do futuro?
Pois é.
Muito bom.
Vou complementar aqui com uma coisa que eu vi no TikTok sobre a autenticidade. Que é uma menina que ela aceitou o emprego e foi via telefone. É uma menina dos Estados Unidos, se não me engano, uma gringa. E ela aceitou o emprego pelo telefone. Quando ela chegou no primeiro dia, viram que ela tinha cabelo rosa e não sabiam. Aí falaram, na empresa não pode ter cabelo rosa. Tipo, a política não permite essas cores, fora as cores naturais, né? E aí ela falou, tá bom. Então ela começou aí cada dia da semana com uma peruca diferente, uma pior que a outra. Só que de cores naturais. Loira, castanha, preta. E aí são perucas absurdas, assim, de ridículas. E ela fala, tipo, não, mas eu não tô com meu cabelo rosa.
Aquelas de festa, né?
É, não, tipo, de Abraham Lincoln, sabe? Aquelas de, tipo...
Muito
é, aquela de... Não.
Tô dentro das políticas,
né? Tô dentro das políticas. E ela fala, gente, meu cabelo não afeta nada o meu trabalho, sabe? E...
Uhum.
Eu acho que essa... A reflexão aí do dia, né, gente?
Incrível. Eu amei esse episódio, de verdade.
Tô me sentindo mais autêntica.
Eu tô mais eu. Ai, acho que eu tô tão eu agora.
Ai, Ayla, muito obrigada. Foi incrível ter você aqui hoje. Estou me sentindo mais leve de abraçar o meu eu. E de bater no peito e falar, sou mesmo, cara de pau! Sou eu, passe o óleo de peroba em mim!
Você pode fazer que nem eu, tatuar cara de pau. Eu tatuei autêntica. Tatuar cara de pau.
Exato. E eu quero agradecer muito e lembrar aí os seguidores dos seus arrobas. É arroba Aylaire, né?
Isso mesmo.
Aire com H antes.
Aylaire. Aylaire, tudo junto, tá bom, gente?
Boa. Vai estar tudo aqui na descrição, sigam a Aylinha. A Aylinha posta conteúdos maravilhosos. Realmente, isso daqui foi um pouco da reflexão que ela faz a gente ter ali na rede social.
Então, obrigado,
Aylinha.
Obrigada a
vocês. Muito obrigado por estar na minha vida.
Ai, que fofo, gente. Obrigada a vocês pelo convite, gente. Já era fã do bagaço, me divirto muito com cada episódio e queria agradecer muito esse espaço, porque eu acho que isso é algo que precisa ser falado, a gente precisa realmente trazer as pessoas para quem elas são, seja o básico se elas forem básicos e seja o nada básico se elas quiserem abraçar esse lado também.
É isso, perfeito. Então fica o nosso beijo para você, BH7, e até o próximo episódio.
Beijo, tchau, tchau.
Beijo.
Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.